horas de música extrema na RLO com Raul Gomes.
Dere vet hva som gjelder det. Hvis dere vil høre den aktuelle låta, da må dere synge. Sånn er det bare. Vi skal prine når vi får dere i gang, så skal det være med hjelp av blåsere. Sing da, Oslo!
Yeah. aguardamos com alguma ansiedade a saída, digamos, do álbum, ou pelo menos do EP completo dos Campa, estes que ouvimos agora com a voz aqui do senhor à minha frente, Hellraiser. Chama-se Queimada. Antes, dose dupla de Satyricon, primeiro Mother North com, ao vivo com orquestra, e depois uma cover dos Sarcófago Inri. Para já, vamos àquilo que vai preencher esta primeira hora, o especial, aliás, esta segunda hora, o especial com o Ministry, vai ser já a seguir. E vamos falar já durante a primeira música, porque é tipo curiosidade. Ora, alguns perguntavam-se ao princípio quando... Como é que esta banda iria soar, se seria mais uma ou menos uma, quando eles surgem com este tipo de som? Antes que vocês mudem de estação, isto era Ministry, o primeiro álbum desta banda, chamava-se With Sympathy, e tinha uma rosinha na capa, por acaso recordo-me perfeitamente,
aqui a dançar em estúdio.
E curiosamente tem lá este CD.
E aliás, diga-se de passagem que isto era digno para a banda sonora de um filme porno, daqueles anos 70 em que as senhoras ainda não usavam depilação.
É verdade, em que havia floresta amazónica. Bom, vamos ao que interessa.
Os Ministry. Floresta descarrapados.
Whatever.
Carpation Forest. Floresta descarrapados.
Dependia de.
Isto por falar agora em nomes de bandas, é só para anunciar que o próximo Coirão será aqui para desvendar aqui um pouco, falar de nomes curiosos de bandas.
Desvendar mate. É verdade, próximo para ouvir. Vamos desbravar, vai ser muito bem.
Vamos Ora bem. Transformar em pequeninos madeireiros.
Olha, conta-nos Diogo. Conta-nos sobre os Ministry enquanto ouvimos esta coisa.
Os Ministry são uma banda de metal industrial, como estamos a ouvir, fundada pelo Al Jorgensen em 1981. Originalmente, como nós estávamos a ouvir, era uma banda de synth pop, ou seja, pop com sintetizadores. De qualquer forma, os Ministry mudaram o seu estilo para o metal industrial no fim da década de 80. Eles tiveram muito sucesso nos anos 90 e procedidamente eles fizeram turnés muito vastos durante a sua carreira. Depois de 27 anos de banda, impressionante, o Al Jorgensen, o líder, decidiu reformar, ou seja, acabar com a banda este ano em 2008.
Se bem que ele está a trabalhar novos projetos, isso
sim,
posso dizer.
Está ligado a vários projetos.
Até a uma banda sonora. Eu estive no MySpace deles e também na editora do senhor Al Jorgensen. Ele está a tratar de uma banda sonora. Mas pronto, isso será conversa para outra coisa. Eu queria tirar esta música. Está-me a complicar com o sistema nervoso.
Eles foram formados na cidade de Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos, em 1981.
Primeiro do Barack Obama.
Do Barack Obama. A banda que os Ministry tiveram antes chamava-se Special Effect, com o Groovy Man dos My Life with Thrill Kill Cult. O baterista Harry Rushakoff dos Concrete Blonde e o baixista Marty Sorensen. Isto é o line-up original dos Ministry, que tocava este estilo de música muito particular e, como acabámos de referir, bastante conhecido dentro dos meandros da pornografia.
Vintage.
Entretanto, chegámos The Land of Rape and Honey, um dos meus álbuns preferidos, e tínhamos este Stigmata.
Sim, uma grande música, vamos ouvir, vamos continuar.
Vamos a isto, felizmente. Música. Stigmata, o álbum The Land of Rape and Honey, que tinha grandes pérolas na altura, lembro-me.
Sim, isto para nos, digamos, situarmos no ano, isto foi feito entre 1987 e 88, foi a altura deste álbum The Land of Rape and Honey.
Eu ia já dizer,
mas o início de uma sonoridade já um pouco diferente, já que pelo caminho ficaram os álbuns With Sympathy e Twitch, os quais tinham um formato um pouco mais ligado à pornografia.
Esse Twitch é horrível,
como acabámos de referir antes.
Gosto muito de Ministry, mas esses dois são... Esquece.
Felizmente, nesta altura, o Al Jorgensen pensou, ganhou juízo e...
Sim.
Começou a fazer algo de mais interessante, na minha opinião. Já agora não quero estar a julgar aqui, porque
mas tens razão,
que gostam
razão
de bandas sonoras de filmes porno, acho que tem todo.
O meu caso aqui do Hellraiser, não?
Ele gosta mais dos ver, parece, penso eu. Assim como todos nós,
mental,
o auditório também, não é? Só que a diferença é que há aqueles que admitem que o fazem e aqueles que simplesmente não admitem, e depois vamos à dispensa deles e ficamos
continua
na caixa do Bambi,
pelas
aqui,
quantidades
está lá
industriais
de Peter Pan
escondidas dentro, exato, cassetes
neste vídeo, caso o Peter Pan. Pan.
Peter Pan Pan.
Sabes, aquele, assim, um rapazinho armado chega. Aliás, um chega ao pé de um rapazinho armado e olha, como é que te chamas? Peter. E o gajo, pá.
Entra para chegar.
Massa de tabaco no bolso das calças.
Aí está, Sabrinas. Colanzinho.
Colan cor-de-rosa.
Vamos voltar.
Sim, há aqui um, já agora entre nesta altura deste álbum The Land of Rape and Honey, há aqui algo de muito importante a referir. O baixista e o membro de longa duração da banda em conjunto com o Al Jorgensen, chamado Paul Barker, junta-se à banda. Ele veio da banda de Seattle chamada The Blackouts. O Paul Barker, portanto, também deu aqui muita influência para que o som se tornasse mais pesado. E aliás, este álbum da Land of Rape and Honey hoje em dia, digamos que é praticamente um clássico. Também um álbum aqui que o Sr. Raul Gomes também gosta bastante, sei eu. Ele e muito mais gente nos está a ouvir, de certeza. Também realmente um álbum que eu pessoalmente também simpatizo bastante.
Posso arrancar? Com
faça
a
favor, Sr. Raul, faça a favor.
Então, cá vai disto, é uma das minhas preferidas, chama-se Thieves. Uma das primeiras músicas a rodar no Holocausto. Acho que é do primeiro CD que eu tenho. O primeiro CD que eu comprei.
Já estamos aqui a ver uma lágrimazinha.
Memória, aí está. É realmente uma memória.
Fuck you. para os entusiastas dos toques de telemóveis. Esta parte dava um bom toque de telemóvel, não achas?
Não comento.
Não comento também.
Eu não gosto de telemóvel.
Não gosto de toques de telemóvel.
Yep.
Eu uso o toque original da Nokia, que é o mais bonito.
Ah, pois.
Eu não sei o que é que é isso.
E aqueles teclados de Imuborgir, não conheço. Bom, continuando. É, não vamos descobrir as carecas, senão.
Como é que estás a descobrir? Tipo,
não, eu tenho um toque de Iron Maiden no Wasted Years, portanto.
Vá, todos a mostrar os toques de
telemóvel. Vamos fazer um teirão sobre toques de telemóvel.
Por acaso era uma boa ideia, era uma excelente ideia.
Agora, ora bem.
Continuando com os Ministry,
já que já íamos aqui pela estrada além.
Já estava a descambar a coisa.
Já estava a descambar, mais uma vez. Acho que isto também faz parte. É como dizem,
é do frio,
não é defeito, é feitio.
Isto é do frio.
É o feitio do Holocausto, é assim.
Yeah, isto é do frio.
É assim, este álbum foi o primeiro passo em frente, digamos, na carreira dos Ministry para algo de novo, de original. Foi uma das bandas que fundou todo o movimento do metal industrial.
Uhum.
Temos aqui faixas já bastante pesadas, agressivas, com uma sonoridade extremamente original. Este álbum da Mind is a Terrible Thing to Waste, como acabamos de referir, foi o primeiro passo nesse caminho, um álbum muito bom. E portanto seguidamente veio aquilo que, na minha opinião, acho que penso na opinião de quase toda a gente, é o melhor álbum dos
Psalm 69.
Ora, está ele.
The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs,
que é o meu álbum preferido.
É um
já
álbum
agora.
Excelente, também o meu, penso que é o teu, Raul, não sei.
Estes dois,
exato.
Aliás, tanto The Land of Rape and Honey como sim. como o Psalm 69 estão muito bons. Agora também gosto do Rio Grande Blood, mas pronto, um dos mais recentes.
Sim, já agora, este The Mind is a Terrible Thing to Taste foi um álbum construído, digamos, entre 1989 e 99, ou seja, há uma batelada de antes, uhum. Essa expressão, há muito tempo mesmo, algo de muito inovador. Já agora, entre 91 e 94, veio então este genial Psalm 69, que foi o álbum que levou os Ministry à ribalta,
uhum.
Que depois também fez as pessoas conhecer os outros dois álbuns. Penso que não devem ter gostado muito quando viram aqueles de banda sonora de filme porno, mas
vintage.
Que é o Twitch e o With Sympathy, já agora. Mas pronto, vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Ou relembrar também, para muitos.
Foi difícil escolher um tema deste álbum, um álbum que eu, além de ter em CD, tenho também em vinil, mas a escolha obviamente teria que recair nesta grande malha.
Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long. Love you.
www.radioholocausto.com. Podes ouvir o programa em direto ou em diferido e juntar-te ao nosso chat durante a emissão.
Lay Lady Lay, cover de Bob Dylan, se não estou em erro, aparecia neste Phil Pig, que foi o começo, digamos, da decadência dos...
Sim,
dos
este álbum, na minha opinião, acho que foi uma grande desilusão para muitos fãs, mas também...
Inclusivamente para mim.
Há que compreender que os Ministry nesta altura estavam a lidar com muitos problemas, com uma série de prisões, Joel Jorgensen, problemas com drogas, etc, etc. Realmente, houve muitos atrasos também. Este álbum foi composto em 1995 e apenas foi lançado em 1997, salvo erro.
Sim.
Este Phil Peak, pronto, basicamente, digamos que é o início da curva descendente, na minha opinião, da carreira dos Ministry, depois de um álbum que acho que fica na história como um dos meus álbuns de metal industrial, um dos mais inovadores também, que foi o Psalm 69. Claro que era muito também difícil para qualquer banda igualar, digamos, a marca com o novo lançamento. Basicamente é isso. Seguidamente, e continuando com os problemas de drogas, depois houve um álbum mesmo dedicado, digamos, a isso, que foi o Dark Side of the Spoon, mas é isso. Penso que já lá vamos.
Não, por acaso não escolhi, nenhuma música
Dark Side of the Spoon.
Escolhi sim, foi do próximo, Animosity Soulmina.
Ah, ok.
Que é o tema Animosity, em que já se levantou um pouco a moral das tropas, mas nem por isso satisfizeram, aliás, pelo menos eu como fã. Fica então Animosity. We'll be right back. Okay. Animosity Soulmina.
Sim, vamos continuar com mais alguns pormenores sobre a vida desta banda.
Então pormenoriza lá.
Nesta época, na época antes, entre 98 e 2000, ainda falando do álbum antes deste Animosity Soulmina, o álbum Dark Side of the Spoon, os membros dos Ministry tiveram uma experiência um bocado negativa quando o antigo guitarrista William Tucker cometeu suicídio em 1999, cortando a sua própria garganta. Portanto, seguidamente a isso, eles inspiraram-se também um pouco nisso para escrever este álbum. Em relação ao Animosity Soulmina,
exatamente,
o nome
estava preparado para te ajudar,
difícil de pronunciar. Eles separaram-se nessa altura da sua editora de sempre, a Warner Brothers Records, que também lançou os seus Greatest Hits em 2001. Entretanto, houve aqui algumas disputas com a editora por causa do
diz que?
Algumas disputas. Ai. Diz disputas.
Okay. Continua.
Em 2001 também, o Al Jorgensen quase que perdeu um braço quando foi mordido por uma aranha venenosa. Sim. E de acordo com isso, isso fez-lo abrir um pouco os olhos, digamos, para a vida, e largou a sua portanto, o seu hábito de consumir heroína, que já o acompanhava há muitos anos. De qualquer forma, eles depois, a partir daí, também a banda andou um pouco para a frente e criou este álbum do qual estamos a ouvir esta faixa. De qualquer forma, este álbum foi muito pobre a nível de vendas, e os singles chamados Peace e Animosity nem sequer saíram porque foram cancelados. Porque a editora achou que não iam vender nada.
Ou seja, novo álbum dos Guns N' Roses.
Pronto, ou seja, a banda basicamente estava aqui mesmo a cair a pique. De qualquer forma, também um membro de longo termo deles, o Sr. Barker, saiu dos Ministry em 2003, também derivado a sua insatisfação pelo rumo da banda. Já agora, e voltando um pouco atrás, no verão de 2000, isto também por causa dos problemas de sempre com drogas, etc, os Ministry foram convidados para tocar no Ozzfest, mas acabaram por ter de não o fazer.
Cancelar,
exatamente. Mais uma vez derivado aos problemas com drogas do Al Jorgensen. Portanto, todos estes problemas com drogas acho que minaram toda a vida dos Ministry deste senhor Al Jorgensen, embora seja um grande gênio, como muitos dos grandes gênios.
É um grande caroço também.
Exato, é um grande caroço, basicamente. E pronto, isso também levou a levar a banda, digamos, um pouco para baixo.
Quanto a Houses of the Mole, também foi a próxima aventura. Ficamos com este Warp City. Acho que foi um álbum que foi tentar buscar um pouco da velocidade que os caracterizava. A prova é este Warp City.
Wine is a mocker, long drink is a rage, and whosoever is deceived thereby is not wise. Out in the state of Arizona, a husband and wife had reared their children. Children had married off, families of their own. The mother took to drinking. She was 64 years of age. She came in one night with a drunk. She didn't know what she was doing and started to take a bath in the bathtub with her clothes on. In utter disgust, her husband said, "I ought to take a gun and blow your brains out." She snarled back at him, "You haven't got the nerve." Shot her dead in the bathtub. Fine way to end married life.
She started drinking wine, and then she couldn't stop. She must be out of her head. That's
Houses of the Mole, esta Warp City, em que Warp, por acaso os Ministry foram buscar um pouco mais de velocidade perdida e conseguiram algumas malhas interessantes neste álbum.
Sim,
No entanto,
penso, isto aqui tem uma opinião um pouco à Coirão, digamos. Vou-me armar em Coirão e vou falar no título do álbum. Houses of the Mole é dos títulos mais ridículos que eu ouvi nos últimos tempos com o álbum. Mas pronto, isto é um à parte. De qualquer forma, musicalmente, realmente está bastante mais pesado, o que me agrada bastante. Parece que há muitos dos fãs antigos da banda. Este Houses of the Mole e o álbum seguido, Rio Grande Blood, também é um novo título assim um bocado.
Realmente.
Elas não são boas a platir.
Nope.
Acho que foi por causa da aranha.
Tem o Salmo 69. The way to succeed and the way to suck eggs. Também fomos a ver. Como chupar um ovo, quer dizer. É assim um bocado, um tanto ou quanto, que digamos que. Pronto. Mas não interessa.
Chupar um ovo.
Ok. uma das curiosidades que esta banda sempre interessou e de alguns tempos para cá, nomeadamente depois que o George Bush esteve no sentadinho na cadeira, eles eram acérrimos anti-Bush, portanto, e notava-se em muitas das músicas, nomeadamente no próximo álbum, Rantology, em que tinham lá o tema The Great Satan. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Aliás, eles colocaram uma música nova deles, chamada No Way, que era um ataque direto ao Sr. George Bush. Uhum. E foi colocada numa compilação chamada Rock Against Bush, Volume 1. Aquilo que diz muita coisa, né? Inclusive, penso que os americanos têm esta grande dualidade. Se por um lado têm presidentes medíocres, por outro lado têm pessoas que pelo menos têm alguns
atos. Fazer compilações contra
esses tais presidentes medíocres. Pronto. Ainda bem que isso existe.
The Great Satan.
Já agora, se alguém tiver a ideia de fazer uma compilação anti-Sócrates.
Antigo. Ok. Antes que venha o processo judicial, vamos de The Great Satan.
Nós estamos
Satan.
Protegidos pelo Paulo Santo. Não te
exatamente.
Ah, ok.
Não vamos ter problemas.
Professor
Bumbo esteve cá e limpou de energia negativa desta sala.
Exato.
Rantology, o álbum The Great Satan, também com algumas mensagens, alguns samples de voz do Sr. George Bush. Acho que é esta. Aí.
I believe the title was Bin Laden determined to attack inside the United States.
The Great Satan, do álbum Rantology. Mais outro com um nome curioso, não é?
Sim, sem dúvida, acho que eles têm um jeito já.
Certam ao lado no nome dos álbuns.
Sim, um jeito mas providencial,
as
digamos.
Músicas estão lá.
Sim, sem dúvida. E agora falando do final rocambolesco dos Ministry, o Al Jorgensen já tinha falado por muitas ocasiões que estava disposto a acabar com a banda. Depois de concluir uma turnê chamada Masturba Tour, um nome interessante de uma turnê, e no mínimo uma turnê final a seguir a essa, chamada Coolatour.
Ai, ai.
O álbum, o último álbum dos Ministry, chamado The Last Sucker, foi lançado em, em 18 de setembro de 2007. E também ainda no mesmo ano, portanto o ano passado, a banda lançou um álbum chamado Rio Grande Dub. Uhum. Portanto, que tem remixes portanto, do álbum de 2006, Rio Grande Blood.
Uhum.
No dia 4 de junho de 2007, o Al Jorgensen pôs um processo em tribunal contra o ex-baixista Paul Barker por interferência tortuosa, vejam bem. Interferência
tão amigos que nós fomos, não é?
Exatamente. Tenho aqui o número do caso e tudo, mas não vale a pena estar okay. A dar dígitos. Já agora, o Paul Raven, que foi portanto, um membro da banda de muitos anos, morreu no dia 20 de outubro de 2007. Ele morreu de ataque cardíaco logo depois de chegar à Europa para começar a gravar um álbum para a banda francesa de música industrial Treponem Pell, mesmo ao pé da fronteira suíça.
Isso é muito velho, Treponem Pell.
Pronto, ele morreu antes de gravar esse álbum, portanto. Não sei.
Mas pronto.
Foi Deus.
Do álbum Rio Grande Blood, fica aí o tema título, também está um álbum veloz.
Eles não têm bossa nova, para não? Como as Sepultura?
Bossa, não, por acaso. Nem nova, nem velha. Por acaso não.
Ainda bem. Vou lá fora largar um foguete por causa disso.
Não sei se faz, acho que está a chover. Mas pronto.
Um foguete à prova d'água. From the President of the United States, George W. Bush. Adopted sophisticated terrorist tactics, and I'm a dangerous, dangerous man with dangerous, dangerous weapons. I want to drain the coal resources in America and foreign sources of crude oil. I have a weapon of mass destruction. I'm a brutal dictator. I'm evil.
Rio Grande Blood, que, com alguns discursos do Sr. George W. Bush samples e pronto, sim. Completamente subversivos, como costuma dizer.
E diga-se de passagem que realmente é pena a banda acabar neste momento.
É verdade.
Acho que estavam outra vez
agora
na curva.
Estavam no caminho.
Estavam no bom caminho, quanto a mim. E o bom caminho, aliás, e o Canto Cisne, ou como quiserem chamar, foi o álbum The Last Sucker. Apropriadamente intitulado The Last Sucker. onde encontrávamos um grande tema, além de outros, mas esta chamou-me mais a atenção porque é o original dos The Doors, que já vamos ouvir ao finalizar. Vamos muito rapidamente despachar-nos antes de terminar, não sei se...
E anunciar
exato. Vocês,
especial
o que é que vamos ter. Sim. Para a semana vamos ter, além da estreia dos Açorianos Anomaly, vamos ter o regresso do Bom, Mau e o Coirão, com nomes de bandas, vai ser... Não vou saber mais. Fiquem para ouvir no próximo domingo. Especial Possessed também, banda da semana.
Sim, os velhinhos Possessed também merecem uma boa homenagem da nossa parte.
E finalizando, The Ministry.
Sim, finalizando os Ministry, vou apenas falar da discografia, já que a biografia desta banda é algo muito, digamos, extremamente...
Em 30 segundos.
My Sympathy, 1983, Twitch, 86, The Land of Rape and Honey, 88, The Mind is a Terrible Thing, 2, Taste, 89, Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs, 1992, Filth Pig, 96, Dark Side of the Spoon, 99, Animositosomina, 2003, Houses of the Mole, 2004, Rio Grande Blood, 2006, The Last Sucker, 2007 e Cover Up, 2008. Já agora este último é o...
De covers, é verdade, com covers. Vamos fechar com precisamente uma cover de The Doors, Roadhouse Blues. Voltamos no próximo domingo, até lá, portem-se como quiserem, não confundam barulho com atitude. E 22 horas estaremos por cá, chuva ou faça sol,
ou neve,
whatever.
All I want to do is have my kicks before this whole shithouse goes up in flames.